Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. Este é o programa Eclésia que agora chega aqui à sua companhia. José Aguiar é sócio fundador da All Comunicação, empresa de consultoria. Já trabalhou com governos e integrou a equipa de comunicação para a visita do Papa Bento XVI a Portugal em 2010. É ainda docente em diversos módulos de formação especializada na área da comunicação de crise. Foi com José Aguiar que o jornalista da Eclésia, Otávio Carmo, esteve à conversa a propósito do tema da mensagem do Papa para este Dia Mundial das Comunicações Sociais, que vai ser celebrado no dia 13 de maio. O título, A Verdade Vos Tornará Livres, Fake News e Jornalismo de Paz.
Vou começar por uma pergunta que é óbvia, mas quem está do outro lado desta emissão de Antena 1 pode não saber tanto. O que é a vida profissional do nosso entrevistado hoje?
Diria que muitas vezes é correr permanentemente atrás do prejuízo, no bom sentido. A comunicação hoje em dia é extraordinariamente exigente, convoca-nos a um imediatismo e a uma rapidez de reação muito fruto também daquilo que é a própria realidade das redes sociais, do jornalismo online, da necessidade dos jornalistas terem notícias e prestarem informação ao minuto. E, portanto, quem tem a responsabilidade de trabalhar a nível da comunicação de instituições, de associações, de organizações, de empresas, precisa naturalmente de estar pronto para responder às solicitações da imprensa, à informação que nos é pedida pelos jornalistas, por um lado, e por outro lado também tentar, neste meio extraordinariamente complexo e competitivo da comunicação, tentar fazer com que a sua própria agenda consiga vencer no meio de toda esta informação e de tanta informação que existe. E portanto é um espaço, eu diria hoje, competitivo. É um espaço competitivo porque o espaço da informação não cresce e há cada vez mais informação a ocupar cada vez menos espaço. Temos uma realidade a nível de imprensa e de comunicação social que vai minguando à medida que as próprias redações vão ficando mais curtas, mais limitadas de meios. O próprio papel do jornalismo hoje em dia está também a redefinir-se. As redes sociais também têm, entre aspas, alguma culpa nisso, sendo certo que tem que existir uma sã convivência entre aquilo que é alguma comunicação desintermediada que as próprias marcas e as instituições procuram hoje e que o espaço das redes sociais oferece. Por outro lado, perde-se também aquela função do jornalismo enquanto mediador, enquanto filtro, enquanto espaço com mais regras e com maior previsibilidade entre quem tem esta responsabilidade de, enfim, de comunicar por um lado e do público que tem, enfim, necessidades específicas de informação para também tomar as suas decisões.
A mensagem do Papa para este ano coloca-nos num campo muito interessante e muito, muito relevante da verdade e da mentira. Eu quase me apetece fazer assim uma pergunta um bocado mais provocadora. A verdade é boa para o negócio?
A verdade é boa para o negócio. Nós temos de ter permanentemente um compromisso com a verdade. Aquilo que diria é que, enfim, tentando combater alguns relativismos e tentando combater alguma simplicidade que a própria lógica mediática implica, porque, como dizia, tudo tem que ser feito de forma simples para que as pessoas entendam, tem que ser feito de forma rápida para satisfazer as necessidades dos órgãos de comunicação social, que pedem respostas ao segundo e ao minuto. A verdade é que, enfim, não me querendo repetir, o compromisso com a verdade tem que ser absoluto e tem que ser fundamental.
O treino, a projeção, vamos chamar assim, de risco, a preparação para eventualidades, para imprevistos, para, enfim, aquilo que a gente agora chama mais a polémica, tem a tendência de ser visto como uma certa máscara da verdade, mas não tem de ser visto dessa maneira.
Não deve ser visto dessa maneira. Aliás, as próprias empresas, a comunicação empresarial, durante muitos anos, enfim, até em países e em economias mais desenvolvidas, tem nesta prática daquilo que genericamente se chama comunicação de crise, algo absolutamente fundamental. E isto porquê? Porque existem determinado tipo de situações que exigem respostas capazes de informar, capazes de esclarecer as pessoas, capazes de esclarecer as populações. O jornalista procurará sempre informação atualizada sobre um determinado acontecimento. Uma organização que hoje não esteja preparada para conseguir responder a essa necessidade que a imprensa tem de ter essa informação atualizada e ao momento, é uma organização que basicamente não está adaptada à forma contemporânea da comunicação. E isso traz mais prejuízos do que benefícios. Desde logo porque a comunicação tem horror ao vazio e, portanto, se nós não ocuparmos o espaço da comunicação, alguém o ocupará por nós. Eu diria que essa talvez seja a regra número um. Nós devemos responder às crises com comunicação, não devemos responder às más notícias com silêncio.
Há aqui uma dinâmica na reflexão que vamos fazendo de, muitas vezes, vai-se procurando quais são as respostas para determinada polémica. Às vezes a questão que se levanta é quando a polémica é em si a resposta que é procurada e não se vai além disso.
Falamos muito neste conceito da pós-verdade, em que os factos pouco interessam, os argumentos pouco interessam, aquilo que mais interessa é a percepção e aquilo que fica na espuma dos dias. O facto de não haver filtros, de não haver gatekeepers, de não haver, enfim, alguém que faça a mediação, ou neste caso até a intermediação, como está a acontecer exatamente aqui nesta entrevista, em que está a fazer-me perguntas, eu estou a dar-lhe respostas, mas através das respostas que eu lhe estou a dar a si, naturalmente estou a chegar a um público mais vasto. A verdade é que é impossível as pessoas estarem... Já viu o tempo que seria necessário uma pessoa perder por dia para consumir toda a informação que sai em todos os jornais, em todas as rádios, em todas as televisões? Existe, a meu ver, uma grande artificialidade também nesse género de polémicas. Não estão centradas naquilo que me parece que é o fundamental, que é informar. Há muita artificialidade, há muito, como dizem os brasileiros, fla-flu, é o Flamengo de um lado e o Fluminense do outro, há muita clubite nas abordagens e nas polémicas, e nós devemos sempre tentar a procura do esclarecimento e da verdade e não da confusão e da polémica pela polémica.
Qual é a importância num contexto que traz muitos desafios e que está em mutação de ver o Papa Francisco tomar posição, de vir, enfim, no fundo, entrar neste debate, falando de um tema atualíssimo, como as fake news, e colocar a tónica na responsabilidade, ou seja, não dizer apenas este fenómeno existe porque há alguém que o provoca, mas dizer também este fenómeno existe porque há alguém que o consome.
Esta preocupação do Papa Francisco é uma preocupação, enfim, não só legítima, mas também extraordinariamente oportuna, porque chama a atenção, de facto, para este problema das fake news, das notícias falsas, daquilo que é, muitas vezes, uma tentativa organizada de manipulação da opinião. Eu diria que as notícias falsas não são uma novidade, elas são uma realidade antiga, tão antiga quanto o homem. A verdade é que hoje tem novos contornos e tem novos desafios para os quais existem algumas respostas, mas não existem as respostas todas. Portanto, eu diria que é um ótimo debate dentro do seio da Igreja, que eu espero que saia também para a sociedade e que seja debatido e que seja, enfim, que seja refletido de forma ampla e abrangente.
Foi esta a conversa do jornalista da Eclésia, Otávio Carmo, com José Aguiar, sócio de uma empresa de consultoria. Conversa a propósito do tema da mensagem do Papa para este Dia Mundial das Comunicações Sociais, que vai ser celebrado no dia 13 de maio. O título, A Verdade Vos Tornará Livres, Fake News e Jornalismo de Paz. O programa Eclésia reservou ainda um tempo de reflexão para si que nos acompanha. É a rubrica diária O Minuto Positivo, hoje com Júlio Martim.
Nem sei porque ainda falo em Deus. Se de mim me afasto e obedeço ao mundo, traz ele consigo um sonho para levedar na perspicácia absorta de um farol de angústia e não concede esperança ao que anda em mim, podendo ver volúpia da memória livre. Se Deus partiu para o limite da vida quando olhamos ambos a realidade das coisas, se não existe uma barca onde o rumo se invente, embora as pontes sejam dessas barcas, se onde estiver um homem não estará outro homem, não sei, de facto, porque falo em Deus. O Amor Não Amado, Jorge de Sena.
Com poesia terminamos este programa Eclésia, mas prometemos voltar amanhã à sua companhia aqui na Antena 1 pelas 22h45. Eu sou a Sónia Neves e voltarei também. Tenha uma boa noite, uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.